Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu.
E nós somos o
Para-choque de Monstro!
Oi, fanchásticas! Faz exatamente um ano que eu falo isso.
Alegria, alegria.
Gente, eu falei que eu ia cantar o parabéns do Daniel. Vocês estão cantando Ivete Sangalo.
Ai, desculpa, pode cantar.
Solta o Daniel.
Você está fazendo aniversário.
Vamos lá.
E todos querem muito te abraçar.
Mano, essa palma tá no tempo errado.
E seja mais um dia lindo. Gente, sério, eu amo essa música, que era mandada no Love Car, lá na minha cidade, quando a gente fazia aniversário. E hoje é aniversário de quem? Na verdade, já foi, né?
Já foi.
Já foi. Vocês já comemoraram com a gente.
Isso aí.
É isso aí, mas estamos aqui para falar disso de novo.
Não
algo
tem
tão...
mais nenhum aniversário esse mês, né? Pode seguir aí, amor.
Ah, tá, palhaça.
tá.
Quando sair o episódio, a Nani já vai estar mais velha, já.
Já vai estar todo
verdade.
Mundo.
É verdade. Mas então, como é uma data tão especial e importante para nós, mesmo que já tenha passado, né, quando esse episódio for ao ar... Mas a gente não podia deixar de ter um episódio dedicado especialmente para isso, para a gente relembrar coisas, celebrar o crescimento desse projeto, né? Que a gente nunca imaginou que tomaria a proporção que tomou. E, enfim, ficar feliz mesmo com o que a gente está vendo aqui, com... O que a gente tá vendo também do outro lado, né? Tipo, o que a gente recebe das fanchásticas, enfim. É um episódio, assim, muito gratiluz.
Nossa, Mareu. Porra, velho.
E comemoração.
Bem chimbalaiê. Mas é verdade, só pra reforçar o que a Mareu tá falando. Primeiro, eu preciso fazer uma observação. Que a gente tá vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social. Gente, é perfeito pra voltar ao Love Car. A gente precisa fazer uma baixa assinada, alguma coisa. Criar um Love Card de sapatão. A gente
Nossa.
Precisa.
Gente, o meu aniversário tá aí, hein, gente?
Gente, é empreendedora.
Óbvio, a gente ia que criar, inclusive, aqueles mini caminhãozinho que vai chamar Para-choque de Monstro Love Car.
Imagina que perfeito! Eu
vai
acho
ser uma grota.
Pode ser um Love Truck.
Chique! Chique, eu amo. Mas eu quero agora ressaltar a parte séria também, além da parte do Love Car. Que é o fato da gente ter recebido tanto apoio nesse tempo, assim, né? Tanto Sim. das manas que já gravaram com a gente, que trocaram ideia com a gente, mesmo não tendo gravado, as que seguem a gente no Instagram, a galera que tá no Telegram, e todo mundo que já ouviu algum episódio, ou principalmente todos aqueles que maratonaram todos os episódios e acompanham a gente firme e forte. Acho que, para além do nosso aniversário, é isso, né? É uma celebração desse encontro de todas nós.
Ai, que bonita,
que
amor!
Que fofa, né,
menina,
gente?
Como é que você
sempre belas nisso? Palavras, né?
Nossa, uma mulher de boas palavras, não é mesmo?
Mas falando em belas palavras, o que que tem hoje?
Tem belas palavras.
Tem muitas belas palavras.
Muitas
algumas
belas
em
palavras.
Áudio, algumas em texto.
Eu ia esperar vocês se declararem um pouco mais, né?
Não,
tipo,
ainda
falar,
não.
Momento.
A declaração vai rolando ao
tá
longo.
Tá bom. Mas então
ao
vamos
longo.
Explicar.
Ao
a,
longo.
Gente a gente conversou muito, né, sobre o que fazer no nosso aniversário. Porque quando a gente imaginava o aniversário do podcast, a gente ainda imaginava ele fora, exatamente, fora da realidade que a gente está vivendo hoje, né? Desse contexto de pandemia e isolamento. A gente imaginava uma festa, a gente queria fazer um episódio ao vivo, né? Ali na frente de todo mundo, enfim.
Um encontrão. Exato. Ser tudo, gente.
Espero que seja o próximo, né, aliás.
Não, com certeza.
O de 2 anos vai ser, com certeza.
Só que vai ter 2 versões no de 2 anos, eu diria. Eu me arrisco a dizer que um em São Paulo e um no Rio.
Ó, perigosa.
Chique.
Eu sou perigosa. É. Eu não brinco em serviço.
Profetizou.
Ai, podia ser uma tour, né?
Gente,
porque tem as meninas do Nordeste que mandam várias mensagens muito, chamando a gente pra ir pra Recife,
a galera de BH, Paraíba, gente.
BH.
E se se a gente pegar o Love Truck e sair por aí, meio Nossa, Francisco é Lombre, assim, tá ligado? Vai, gente, caralho, deposita aqui R$2.
Ninguém
vê.
Tem boleto aqui pra pagar, ninguém tem emprego pra manter.
Não, amiga, se Deus quiser e as fanchásticas profetizarem e evangelizarem esse podcast, ano que vem ele tá se pagando e pagando nós.
Nossa, verdade. Vamos
Glória a Glórias
Deus. Eu tô amando a animação de vocês, mas é.
Xanda canta na basura, é isso aí.
Xaramanaias.
É só pra vocês entenderem o tão a quantidade de alegria que tem dentro do nosso coração quando a gente fala desse projeto, né?
Total. Pois é. Mas eu acho que foi, com certeza, assim, o retorno que a gente teve nesse 1 ano que dá essa pontinha de esperança de deixar a gente sonhar sempre um pouco mais alto, sabe?
Sim.
Imaginar esse projeto sempre indo além. Porque a gente não imaginava ele chegar até aqui do tamanho e da maneira que chegou. Então, isso permite que a gente sonhe muito mais coisas para ele e para nós, né?
Total. Com certeza. Perfeita, amiga. É isso.
Então, e como eu tava falando da questão da comemoração, a gente imaginava essa festa diferente, né? Mas aconteceu, quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido a nossa live de aniversário, que foi a maneira da gente comemorar com todos vocês que nos ouvem, nos acompanham. Mas a gente pensou, e o episódio, né? O que a gente vai fazer? Do que a gente vai falar? Ou se a gente vai chamar alguém? Aí a gente concluiu o quê? Ninguém mais especial para participar desse episódio do que as nossas fanchásticas.
Fortíssimo.
Total,
é? Fortíssimo.
Se não fosse por elas, a gente não ia estar aqui, a gente não ia ter completado 1 ano, a gente, enfim.
Total.
Não é.
Nenhuma conquista, total, né?
Exatamente. Tá tudo ligado a isso, né? As mulheres que têm acompanhado a gente durante esse tempo. E é muito louco pensar que 1 ano, para algumas pessoas que produzem conteúdo ou para alguns podcasts, seja um tempo muito, muito curto, né? Mas pra gente é uma puta vitória por fazer isso de forma totalmente autoral, autônoma, sim, não sei como a gente pode chamar, e também por ter começado junto com outras pouquíssimas mulheres lésbicas a fazer podcasts, né?
Uhum,
então, acho que tem várias coisas, vários empecilhos aí nessa nossa caminhada, né? Então, quebrar esses empecilhos nesse 1 ano junto com as fanchásticas é massa demais.
Sim. E também quando você coloca na ponta do lápis, tipo, tudo que foi gasto, seja financeiramente, horas, energia, né, nossa, em dedicação ao podcast.
Dedicação total a você.
Um ano é bastante, assim, tipo, é total. Muita coisa mesmo que a gente fez e que a gente não fez sozinha, com certeza. A gente fez. Sim. Com todas essas milhares de pessoas que nos ouvem e nos apoiam demais.
Total.
Ah, então vamos falar, né, como foi que a gente fez essa troca para que fosse possível o maior número de fanchásticas participarem de alguma forma. Então a gente pediu que nos enviassem. Primeiro a gente pediu que enviassem um áudio, que aí, né, é a maneira que a gente conversa aqui. Então teria aí a sua vozinha também no podcast. Mas tem umas meninas mais tímidas, que aí a gente deixou mandar texto.
A gente então, permitiu. Assim,
exato. A gente falou: pode mandar pergunta, pode pedir conselho, pode falar o que você quiser, que a gente vai ouvir ou ler aqui e conversar, né? Entre aspas, vamos falar sobre isso.
Hoje é tipo aquela aula de artes quando você volta das férias. Que a professora fala, faça um desenho livre.
Isso, é isso.
Hoje a gente vai conversar sobre o que vocês quiserem conversar.
Total.
É sim. Vocês que mandam.
Abre os e-mails e os áudios e descobre o que vem.
E aí, o que me inspirou a pensar nesse episódio para depois ir falar com as meninas e tudo mais...
Ah, sim.
Foi uma mensagem que a gente recebeu no direct do Instagram, que é da Camila Rodrigues. Um beijo, Camila.
Maravilhosa. Beijo, Camila.
Que começou a ouvir a gente recentemente, mas estava maratonando, e quando ela mandou a mensagem, ela estava no episódio 18. E aí, bom, vou ler para vocês que é mais fácil. Olá, meninas. Cheguei no podcast de vocês tem alguns dias e já estou no episódio 18. É incrível pensar que não estou sozinha. Isso é uma das coisas que, tipo, mano, a gente mais escuta, mas enfim. Vamos falar sobre isso depois. Meu nome é Camila, sou de São José dos Campos, do interior de São Paulo. Estou num relacionamento há 4 anos. Minha namorada é uma pessoa incrível. O que, que o sapatão faz? Já se declara na mensagem para aproveitar aqui o gancho, né?
Linda, de uma beleza.
É bom quando nos encontramos... Quando encontramos, perdão, alguém que nos transborde e nos ajude a ser melhor. E a Mariana, minha namorada, é essa pessoa em minha vida. Estamos ouvindo o podcast de vocês e ficamos horas conversando sobre os temas. E meu direct é para elogiar toda a dedicação e evolução de vocês nesse ciclo. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de maratonar os podcasts de vocês.
Graças a Deus, não.
Deveriam fazer. Aí, ela fala um pouco sobre cada uma de nós, o que ela percebeu. Como a Duda evoluiu dos primeiros até o episódio 18. Antes, quase não ouvia as opiniões dela e hoje ela se expressa sem medo. Nai falava mais e, aparentemente, parece que ela anda ouvindo mais. A sensação que me passava é que ela era ansiosa e que tem conseguido domar isso dentro dela.
Ai, amada, você é um anjo, eu tô tentando domar. Tô aqui nesse processo.
Gente,
vocês
estão...
é complicado.
Só melhora, gente. Pera aí que vem a Jaque, né?
Claro.
Jaque, não fala, palestra.
Um anjo.
Incrível a forma que você faz o dever de casa. Você deveria se aprofundar nessa de podcast, a sua dicção é ótima.
Amada! Eu sofro tanto com a minha dicção. Você é perfeita, Camila.
Amada, você é professora. Se é alguém que não é ruim de dicção aqui, é você.
Mais
Nossa,
ou menos.
Nossa, o episódio para babar ovo da Jaqueline.
Porra de inveja, Maria Eugênia.
Mas eu só posso... Não.
Leão.
Eu só posso concordar com ela,
Ah, não,
gente.
Maria, eu não faço isso. Ah, não faz isso. Eu gosto de...
Não, Jaqueline,
eu gosto
já
de
elogiei.
De fingir que a gente...
muito.
Eu gosto de fingir que a gente se odeia. Não faz isso, não me entrega.
Quantos altares já foram feitos?
Para de interromper a leitura da Duda, gente.
Desculpa.
Tá tudo
Perdão.
Bem, gente.
Desculpa, Duda.
Agora a vez da Mareu. Mareu, Duda, que me perdoe. Mas que mulher.
Agora sim, olha lá. Tinha que chegar esse momento, você é louco.
Você é muito espontânea, o que torna você incrível. Olha só, realmente, eu tenho que concordar, só. Camila.
Eu acho que a única Perfeita. Que ela falou que é incrível sou eu, tá?
Pai, ai, que estás no céu.
Gente.
E aí ela finaliza assim: parabéns a todas pela dedicação, desejo longevidade ao podcast, precisamos nos sentir representadas e parte de um grupo. Eu não tenho muitas amigas aqui na minha cidade, as meninas pouco se respeitam. Você posta foto com a sua namorada e no mesmo instante a mulherada tá caindo matando. Sororidade deixa a desejar. Mas enfim, cheguei até aqui para elogiar o trabalho de vocês. Parabéns e sucesso em tudo que fizeres. Com carinho, Camila.
Camila.
Muito carinho, muito carinho.
Beijo em teu coração. Beijo a tua mana e sua companheira Mariana.
E, nossa, eu acho que foi muito louco, porque essa mensagem da Camila, geralmente eu sou, talvez seja a que menos vê as mensagens e mais vejo os e-mails. Sei lá, a gente vai trocando as coisas assim também, né? Uhum. Mas essa mensagem da Camila, todas nós vimos e foi muito próxima uma da outra, né? E foi uma mensagem que ninguém respondeu, né? Assim, todo mundo leu, ficou meio balançado e foi conversar sobre isso depois, né? Tanto que, aliás, parabéns Camila e parabéns Duda. Camila e Duda são as roteiristas do episódio de hoje, né? Maravilhoso. E eu acho que ela fez uma leitura tão... Para além sensível. De gentil, assim, tão sensível da gente, né? Isso é tão bonito, porque uhum. a gente, pelo menos eu nunca tinha pensado nesses aspectos que ela pontuou e concordei na hora, assim, quando ela falava de vocês. Na hora.
Sim. Sim, sim, eu acho que ela teve muita sensibilidade, assim. É, parece que ela conseguiu captar, né? Tipo total. Assim, a nossa individualidade e a gente como um grupo ao mesmo tempo. Eu achei isso muito lindo mesmo, assim. E ela falou que eu sou incrível, então...
Então já bastou. Então já basta, o episódio pode até terminar.
Realmente.
Não, mentira, eu falo isso brincando, mas...
Uhum, a gente mas...
Não, gente, é sério. Não, para. Né? Não, para, é sério. Eu falo brincando, mas eu realmente achei que, assim, conforme ela foi falando, né, de cada uma, eu fiquei tipo, meu, é isso, é exatamente isso. Como que eu não tinha parado pra
analisar
pra ver
assim,
dessa
né?
forma? É.
Parece aquela história de seu irmãozinho mais novo. Nossa. Quando você mora com seu irmão, você não percebe o quanto ele cresceu. Aí quando você sai de casa, você volta e fala, caraca, mano, olha o tamanho do meu irmão.
Olha,
é muito isso.
Olha, eu não vou falar sobre isso, porque o meu irmão, realmente, eu tô nessa situação, né? Já que eu não vejo meu irmão...
Lá vai a Ana abrir o coração.
E aí, minha mãe me ligou esses dias, e aí, mano, menino tá com 1,70m de altura, sabe? Ele tem 13 anos.
É essa a impressão que eu tive da que a Camila fez, tá ligado? Como ela maratonou o negócio, ela conseguiu uma precisão pra analisar que a gente total. Tá junto com o irmão, assim, a gente não tá vendo a parada desse jeito, né?
Sim.
Sim.
Achei maravilhoso.
Eu acho que é também porque a gente não tem uma relação só dentro do podcast.
Ah,
uhum. Só nos momentos de gravação. Então, por exemplo, eu tô vendo, sei lá, a evolução da Naida diariamente. Eu tô vendo a evolução da Duda, que mora comigo, diariamente. É uma coisa muito mais, assim, pequenininha e devagarzinha. E que no podcast, quando a gente tá ali unida só uma vez por semana, eu acho que, tipo, aparece de uma forma mais explícita, talvez, sabe?
Total.
Sim. Principalmente que ela tava ouvindo um atrás do outro, né? Desculpa.
É.
Não, ela passou pela nossa puberdade, agora a gente tá chegando a engrossar a voz.
Maioridade. Estamos chegando. Agora vai. Estamos
chegando lá. Agora. Pode falar, amiga.
Desculpa, amiga. Eu só queria falar que foi muito massa ela ter falado disso, da cidade pequena. A gente nunca falou sobre esse assunto também, né? De como sei lá, essa coisa. A gente falou disso no rebuceteio, né? Vou uhum. falar uns termos escrotos aqui, mas tem poucas opções, então você acaba chavecando e pegando. As mesmas manas. Mas esse lance de dar ideia ou de ficar curtindo e flertando com as manas monogâmicas que tá namorando também é bem polêmico, né, no interior.
Polêmico.
É uma boa
pauta.
Posso
falar por experiência própria, né?
E uma dica pra Camila aí, divulga o podcast, vai com essas manas, ouve e melhora.
Olha, eu já queria estar aprendendo com a Maria fazer jabá.
Não é?
Amei.
Jabazeiras.
Mas, gente, eu não sei exatamente qual é a idade de Camila e dessas outras meninas, assim. Mas eu falo o que eu falei, tipo, por experiência própria, não só do fato de eu ter vindo do interior de uma cidade pequena, mas assim, o meu primeiro amor lésbico. Foi uma menina que namorava e eu fui a outra, a amante, por muito tempo. E eu era muito imatura, eu tinha 15 anos. Então, tipo assim, hoje, eu não sei se eu teria tido as mesmas atitudes que eu tive, se eu teria ficado com uma menina que namorava, você entendeu?
Sim.
Se a questão da sororidade, de pensar na namorada dela não teria sido muito mais forte para mim. Vendo hoje com os meus olhos, com a minha maturidade, com a minha visão de feminismo, de, sabe, tipo, tá do lado das mulheres, enfim.
De empatia, né, amiga?
Exato, de empatia. Então, assim, acho que são muitas questões em jogo numa situação dessa.
Total.
Mas agora eu queria trazer aqui uma pessoa que está com a gente
desde o início,
meu irmão.
Desde os tempos mais primórdios, minha gente.
Essa aqui é a capricorniana que eu respeito depois da Jaque.
Nossa! Você
sabe, eu
amo!
Me dá um D!
Me dá um E!
Me dá um E!
Jota!
Me dá um I!
Mulher é Adeline, não Jaqueline.
Grande Adeline.
Gente, o nome de vocês rimam. Mano. Vocês são uma dupla.
Gente,
sertaneja,
preciso,
capricorniana.
Eu preciso, eu preciso falar. Ela meteu... Foi o Dharma que ela falou, gente, no Telegram esses dias?
Foi, amor. Ela falou do Dharma.
Ela falou algum termo budista que eu comecei a gritar, Adeline, você é meu animal espiritual. Eu nem vou falar de você, não vou, não tenho nem...
Amor, faz uma montagem, por favor, Adeline e Jaqueline, uma dupla sertaneja.
Por favor,
eu amo.
Mas tem que ser tipo aquela foto antiga do Zezé de Camargo com mullet,
ah,
sabe?
Pode deixar. Eu amo.
A Jaqueline
perfeito.
Já tá na...
Eu já tô no look. Já tô no look, amanhã nós tiramos essa foto.
Vou colocar o áudio da Adeline aqui agora, tá?
Ai, tô emocionada. Boa. Tô nervosa, vai.
Olá, maravilhosas. Que bom falar com vocês de verdade. Nos outros episódios eu fico aqui em casa falando sozinha, respondendo as perguntas que vocês fazem, rindo. A minha questão é sobre profissão. Como é que vocês chegaram onde vocês estão? Vocês estão num caminho que se orgulham, que querem continuar trilhando? Como foi para vocês, principalmente... Mareu, eu acho que saiu do interior, né? É a única que fala que saiu do interior, mas eu acho que Duda também, né? Enfim, o que, que vocês me contam sobre a profissão de vocês e os anseios profissionais? Beijo!
Caprica, linda!
Caprica não... demais, nossa senhora!
Caprica,
um trabalho, né?
Claro. Que voz maravilhosa!
Não é?
Adeline, investe no podcast?
O que eu tenho com você, eu não tenho com mais ninguém, Adeline! Puta merda.
Encontro de almas.
É muito,
que
é muito.
As coisas que eu sou obrigada a ouvir.
Gente, vamos. Cada uma responde, então?
Boa, bora.
Sim.
Quem quer responder
vai por,
primeiro?
Vai por ordem, igual a gente faz a ordem alfabética.
É, vamos organizar a bagunça.
Tá, o bom da ordem alfabética é que eu sempre me fodo, mas vamos lá. Olha.
Bem assim.
A minha vida profissional sempre foi uma zona, assim, uma loucura. Eu sempre fiz cursos que eu não me identificava só para me manter em São Paulo, porque eu não queria voltar para casa, para o interior, de jeito nenhum. E o tempo todo que eu estava fazendo esses caminhos errados, o design estava junto comigo. E aí eu acabei caindo numa revista de moda, e foi onde eu aprendi a ser designer de fato, assim, a ter um olhar mais crítico, enfim, porque, né, enfim, revista é uma coisa que você aprende a diagramar de verdade. E aí eu sou a louca da tecnologia, né, falei, bom, o que dá pra fazer com design e tecnologia? E aí hoje eu super me encontro no, eu sou designer UX, né, que é user experience, que é experiência do usuário. Eu faço aplicativo, enfim, todas essas coisas aí, tanto a lógica quanto a beleza. E é um lugar que é super masculino, mas eu sempre tento me encaixar e dar o nome, entendeu? Falar aqui, não, aqui vocês vão ouvir o sapatão falar. Então eu acho que é mais ou menos isso.
Gente, era meu sonho ser designer UX.
Era mesmo.
Ah, Jaqueline.
Mas a Jaqueline
verdade,
também queria ser obstetra.
É, também não conta.
Queria ser não, astronauta
é
e queria
isso,
ser um peixe.
É isso.
Mas você sabe, eu queria fazer só um adendo nesse negócio de profissão. Isso começou com uma consulta médica, porque ela achava que tava com dengue. A gente passou dias no pronto-socorro fazendo exame, ela não tava com porra nenhuma.
Aí eu queria ser
médica.
E aí,
na verdade, o médico virou pra ela e falou assim... Você nunca pensou em ser médica, menina?
Ah, mas eu acho... Não sei, Jaqueline, porque Jaqueline não é virginiana. Eu achei que isso era uma coisa de virginiano. Mas quando alguém faz uma coisa mal feita, seja qual for a profissão, que eu acho que não fez bem, eu fico pensando, eu podia fazer isso?
Sim.
Eu podia fazer
também.
Isso?
Eu
ia fazer muito bem? Eu ia fazer melhor?
Eu ia
é
fazer
péssimo,
bem melhor.
Né? Mas tudo
é,
bem.
Que é terrível. Vai, é terrível. Quem é? Ah, é minha vez.
É você.
Isso.
Olha, eu metendo um louco. Bom, eu não saí do interior, mas eu acho que talvez...
Saiu da periferia.
Eu acho que talvez esse paralelo conte, assim, o fato de ter de ser da periferia, né, e de me arriscar, assim, o que eu queria fazer era jornalismo, quando era uma girininha. E aí prestei 1000 vestibulares, ProUni, Lula, que beleza, um grande beijo, Lula.
Lula, um beijo.
Lula, um beijo pra você. Prestei ProUni em umas universidades aí que eram, né, teoricamente fodas nessa área, e prestei uma bolsa também para fotografia, pedindo, né, lá no ProUni.
Graças
Rolou
a Deus.
De sair uma bolsa em jornalismo e uma em fotografia, e por conta da instituição eu escolhi fotografia. Então, assim, não era, ai, o sonho de criança ser fotógrafa, eu sempre gostei de arte, eu definitivamente não ia para exatas, mas era assim, eu estava prestando para a Uni, seja o que Deus quiser, se eu não passar, depois eu vou para a USP tentar ser jornalista, a princípio era isso, não tinha muito outro caminho, e me jogar em fotografia foi bem arriscado para minha família, assim, porque ninguém tinha um dinheiro para me bancar nessa faculdade, mesmo eu tendo bolsa integral nela. Então eu tive que trabalhar de várias coisas administrativas, uns lance nada a ver, meio que para me manter, diferente da Duda, por exemplo, que para se manter em São Paulo, foi para me manter vivendo na universidade mesmo. Então, foto foi assim, meio paixão, meio é isso que Deus deu. Mas
Deus
já era,
quis.
Mas já era arriscado, Deus quis. Mas eu amo, amo mesmo, e fui para vídeo também, enfim, os caminhos foram se abrindo. Fiz muita coisa que eu não curtia para pagar as contas durante muito tempo. Mas, com os anos, eu descobri que o que eu gosto mesmo é de pensar de um jeito mais teórico sobre a fotografia e sobre a arte, de trocar isso com as pessoas. Então, a docência foi o meu caminho mais acertado, assim, de todos até agora. Assim, eu gosto muito disso que eu tenho feito agora.
Eu diria esplêndida.
E Jaque, deixa eu te perguntar, você gosta quando te chama de professora Jaque?
Ninguém nunca me chamou de professora Jaque,
ah,
você acredita?
Ah, mentira.
É só
me
pro, amiga.
De pro. É,
não
é.
Tinham chamado até agora, pois a partir de agora só vou te chamar de
Top
professora Jaque.
Nossa, Duda, obrigada, viu? Por isso que você criou esse mini monstro. Ninguém nunca... Chama de pro, chama de fessora, chama de fer. Chama de umas coisas...
Você curte?
Coisas... Ah, pode chamar de qualquer coisa, eu não tenho uma pira
mas sei lá, primeira vez que te chamaram de professora.
Isso.
Você sabe que eu tenho menos pira com título do que com a postura? A primeira vez que alguém, que algum aluno, né, nesse caso, levou muito em consideração algo que eu fiz como critério para a vida dele, aí balançou, assim. Tipo, o que é isso? Ou o que isso vale para você? E aí eu fiquei lá falando sobre aquilo e eu vi que a pessoa vai levar aquilo pro resto da vida, sabe assim?
Que foda.
Ah,
Acho que isso é muito foda. Muito foda mesmo.
É, mas é mesmo, com certeza.
É bem massa. Mas enfim, e outra coisa de carreira que me surpreendeu, porque a docência me surpreendeu, era algo que eu queria, mas eu imaginava que não era viável. E o que me surpreendeu foi o podcast. Por quê? Eu sempre quis fazer alguma coisa autoral e me sentir bem com isso, não sentir cobrada, enfim, não depender disso para pagar os boletos. Eu fazia isso com foto e com vídeo, mas muito pouco. E o podcast virou um negócio fora, né, dessa minha área de foto e vídeo, mas que é um bagulho autoral que me faz muito feliz, que não paga minhas contas, mas que me sinto bem, me sinto sendo eu mesma.
Completa.
Assim. É,
ai,
então
gente,
acho que é importante falar sobre isso também, né?
Ai, tipo, gente, total. Sério.
Mas você tem um quê de jornalista, né, amiga? Você é a nossa jornalista, você sabe disso?
Será, gente? Alô, claro. Morango, me convida.
Alô, Morango, me chama pra escrever uma coluna de novo.
Morri.
Obrigada,
vai, quem
amiga.
Vai agora?
Agora sou eu.
Boa.
Bom, então. Assim, pensar no que você vai ser quando crescer. Desde que eu, assim, a minha vida inteira, eu tive duas grandes paixões. Uma delas, moda. E a outra delas me aparecer.
Muito bom. Nossa, Mariel, eu achei que foi a explicação perfeita.
Perfeito, eu tô sendo muito sincera.
Eu achei
tipo,
incrível.
E eu só queria deixar claro que esse me aparecer, gente, não é de um jeito ruim, escroto, tá?
Não.
Quem convive minimamente comigo sabe que é algo meu, assim, tipo...
Sim.
Extremamente natural, vai. É da
total.
Minha personalidade. E aí... Embora quando eu era criança eu brincava muito de... A minha brincadeira era ser estilista. Eu brincava que eu era estilista, que eu tinha uma maison, sabe? Umas coisas assim.
Chique.
É,
maison.
Eu desfilava numas lojas lá da minha cidade. Eu abria uns desfiles com umas drag queen, enfim. Nada típico pra uma criança, mas eu era assim. mas eu falava sempre que eu ia fazer artes cênicas, porque a minha meta da minha vida era ser famosa. Exatamente.
Eu amo, a gente quer pagar conta, ela quer ser famosa, né?
Eu amo.
Tudo.
E aí eu jurava que ia fazer artes cênicas, fui com isso, tipo, durante muitos anos. Só que aí quando chegou na fase da adolescência, eu me descobri lésbica, né? Me entendi lésbica e tal. E aí, tipo, eu tive uma fase ali muito de adolescente meio rebelde, meio descobrindo várias coisas. E aí eu gostava muito de escrever. Eu sempre escrevi muito, desde pequena. Escrevia poema, escrevia conto, escrevia várias coisas. Tanto que no podcast o meu papel é escrever todos os textos.
Redatora.
Total.
E aí eu inventei que eu queria fazer letras. E aí, tipo, eu só visualizava que eu queria fazer letras na USP, porque eu imaginava aquele lugar cheio de sapatão, celeste e tal.
Nossa, Maril.
Pois é. Aí...
Pior fase fashion da Maril.
Pior fase fashion da minha vida, porque aí eu queria ser hippie, mas tudo errado.
Tilelésbica.
Fui tilelésbica. E aí passei na USP, fiz 2 anos de letras. Até um belo dia que eu tava lá e eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui?
Meu pai.
Né? Tipo, eu amava fazer letras.
O que eu tô fazendo de calça saruel?
Foi inclusive na USP.
Brinco de
que
pena.
Dread no cabelo, é. Aí foi na USP que eu descobri o feminismo, que eu comecei a participar do coletivo de mulheres. Tipo, abriu sei lá, minha cabeça absurdamente.
Mundo, né?
Mas Nossa. Eu percebi que eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Que não era o que eu queria fazer da minha vida. Eu não queria ser professora, eu não queria ser... Sei lá, acadêmica,
eu queria
nada
aparecer
daquilo.
Só.
Aí eu me dei um estalo. Eu falei assim, gente, eu sempre amei moda. Por que que eu não fui atrás disso, sabe? De trabalhar com isso, de estudar isso. E aí eu fui fazer a faculdade de moda. Mas junto com esse segundo ano também que eu tava fazendo letras, eu fiz design gráfico, bem perdida. Bem adolescente, assim, perdida. E aí eu fui fazer moda. E aí, quando eu tava no meu primeiro ano de moda, eu comecei a namorar a Duda. E aí, eu tava tendo vários conflitos em casa, porque eu assumi pros meus pais que eu tava namorando e tal. E aí, eu senti a necessidade da minha independência financeira. Tipo, eu nunca tinha trabalhado até então. E aí, eu falei com a Duda. Eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Você que sabe o que é estar nesse mundo
você
do trabalho.
Você que sabe como é viver.
É, me ajuda
você
que eu quero...
Você que sabe o que é tomar no cu sozinha,
me ajuda.
Eu preciso de um emprego, eu preciso de independência financeira, não dá pra depender do meu pai e tal. Independência financeira, né, coitado, eu ia ser estagiária.
Ganhar 500 contos.
É. Aí ela, tipo, conversou com uma ex dela, que era formada em moda, trabalhava no mundo da moda, e perguntou se ela conhecia algum lugar que queria estagiar, enfim. E aí ela falou que no lugar que ela trabalhava, ela estava trabalhando numa agência, que eles precisavam de uma redatora para escrever sobre moda e beleza para adolescente.
Sou eu.
Uma luva caiu aí.
Aí a Duda falou que eu tinha feito letras, que eu escrevia e que eu fazia moda. E aí eu fui lá, fiz uma entrevista, fiz um teste e me chamaram. E eu comecei a trabalhar como redatora, mas como era muito ligada à moda e beleza, eu gostava bastante e... comecei, tipo, aprendi a ser redatora trabalhando nessa agência. O meu chefe, ele era redator e ele me ensinou muita coisa, foi muito legal. Só que aí eu comecei a fazer frila para a agência que a Duda trabalhava, já comecei a pegar frila de redação publicitária, até que eu tava fazendo, tipo, um monte de coisa para essa agência que a Duda trabalhava e eu fui trabalhar lá. E aí eu fiquei lá durante uns 4 anos, amor.
Foi um caos.
Chegou uma hora que foi um caos, eu odiava o que eu fazia, não aguentava mais. E aí, essa mesma ex-namorada da Duda, que falou da primeira vaga, que é a nossa chefe. Que sim, gente, eu não sei se já falei aqui, que a minha chefe é ex-namorada da Duda. Sim.
Vocês já pensaram que isso é uma espécie de rebuceteio profissional?
Total. Toda vez que eu penso nisso, eu fico, mano, que
isso
doideira,
é perfeito,
né, velho?
Deus.
Total. Falou que tinha uma vaga de produção de moda na empresa que ela trabalhava e eu tinha um mínimo portfólio, porque nessa outra agência aí que eu trabalhei com a Duda, eu comecei a produzir fotos, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu comecei, assim, espontaneamente a produzir com a fotógrafa que tinha lá. Então, fui, fiz a entrevista e passei, é onde eu tô trabalhando até hoje, finalmente, com o que eu amo, que é styling e produção de moda. E eu finalmente, assim, senti que eu comecei a trabalhar com o que eu queria, mas o sonho de ser famosa ainda tá ali, viu, gente?
O BBB
não morreu.
Vem.
O BBB não... vem, o meu programa no GNT vem, tá?
É isso.
Mas é, acho que eu resumo, não sei se eu fui muito longa, mas é
não.
Isso.
Não, imagina, 25 night. Minutos do podcast.
Que cuzona!
É brincadeira, amiga. Vamos lá, nossa. Eu sempre quis ser fotógrafa de moda. Mas eu queria ser fotógrafa porque o meu avô era fotógrafo. E aí eu achava incrível e eu adorava mexer nas máquinas dele. Ele queria me matar, mas ele minimamente me ensinava. Mas eu sempre tive pira com muitas coisas, assim, relacionadas à moda. E eu coloquei na minha cabeça, tipo, na minha oitava série, que eu ia fazer fotografia. E aí eu pesquisei, e o único lugar que tinha bacharelado de fotografia no Brasil era o Senac. E aí foi o único lugar que eu prestei vestibular.
Aí eu virei lésbica pra entrar no Senac, brincadeira.
Ou virou lésbica quando entrou no Senac.
É, também.
Foi tipo isso. E aí eu entrei no Senac pra fazer fotografia. E eu comecei a fazer e eu comecei a ver que não era muito bem aquilo que eu imaginava, assim. Eu comecei a descobrir outras paixões. Eu comecei a perceber que eu realmente estava mais pra fazer moda do que pra fazer foto. Mas eu nunca quis ser estilista, assim. Nunca quis desenhar. Nunca tive essa pira, assim. E eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é eu gosto muito de organizar as coisas, não só porque eu sou virginiana, mas eu gosto muito de perrengue, sabe?
Tipo, ai,
de resolver
eu sei.
O perrengue.
Sim.
Mas tipo, isso é super virginiano, minha filha. Então, deixa eu ser útil.
É isso, eu amo ser útil, é isso. Só que eu amo ser útil em coisas, tipo assim... Quando
difíceis
eu era mais nova, e quando eu era mais nova, eu pensava assim, cara, eu vou trabalhar numa puta de uma produtora musical, entendeu? Eu vou montar show, eu vou ficar com ponto no ouvido falando pra galera montar as paradas, eu vou virar a noite trabalhando e dormir uma semana depois. Eu era, tipo assim, eu pensava várias coisas assim. E por isso também que eu acho que eu fui meio que pra fotografia, porque eu pensava que a minha vida ia ser isso.
Que eu não vou ter dinheiro e trabalhar muito, era isso mesmo.
Exato. E aí, eu tranquei a faculdade, porque, enfim, meu pai parou de pagar a faculdade, várias tretas aí, né? E aí eu saí de foto e fiquei um tempo parada e fui fazer um técnico de moda, assim, um técnico de vestuário no Senai. E aí eu aprendi muita coisa lá, mas principalmente, que foi muito importante pra mim, e eu reconheço isso hoje, eu aprendi o que eu não queria fazer. Tipo,
isso é
lá
muito
eu
importante.
Descobri...
Às vezes, pra descobrir o que você quer fazer, você descobre o que você não quer, né?
Exato. E lá eu descobri o que eu, tipo assim, definitivamente não queria fazer. E aí eu comecei a trabalhar numa revista, numa editora. E lá eu aprendi, tipo... pra caralho, assim, desde montar uma pauta de moda até fotografar e montar um shooting pra ele acontecer, de ir atrás de modelo, de comida, toda a produção executiva do babado do shooting. E aí eu fui descobrindo que eu gostava muito de fazer isso, porque tem todo aquele lance de, tipo... É, perrengue, você é útil, você resolve, as pessoas falam, pô, isso aconteceu porque você fez acontecer, e isso é, assim, muito gratificante pra mim. E aí eu saí da revista, enfim, mas antes disso eu trabalhei no estúdio de tatuagem também, que eu tenho uma pira com tatuagem nesse caminho todo aí. Mas, quando eu entrei na Dafit, na firma, que é onde eu e o Maria trabalhamos até hoje, eu já tô lá há 3 anos. Eu comecei como estagiária e a gente é da mesma área, eu e a Mariel, né? Então, eu comecei a fazer o que a Mariel faz hoje, assim. Eu fazia um pouco do styling, eu fazia produção de moda, a gente fazia foto. E aí, eu já não me sentia satisfeita só em fazer isso, né? Eu achava
só
que eu precisava...
10 coisas.
Tipo, só isso não, né?
A gente não faz quase nada.
No sentido de, tipo, eu não achava que eu tava
sendo
tão útil, né? E aí, a nossa chefe, a Amanda,
me propôs de cuidar de toda a parte executiva, né, toda essa produção de tudo aí. E aí foi, caiu como uma luva, assim, pra mim. Eu topei super, fiquei muito feliz. Eu gosto muito do que eu faço, mesmo, mesmo.
Faz muito bem.
Muito obrigada.
Mas
eu tenho muita vontade de ir pra além, assim, da moda, né? Pensando no meu futuro, eu acho que eu ainda não parei por aqui, assim. Eu quero muito me tornar uma produtora executiva de audiovisual, assim, e trampar pra caralho.
Gente, ela vai ser a Tina.
Ela é verdade!
Em muitos lugares, pra muitas pessoas, então é isso, gente.
A gente nunca tinha falado tão a fundo, né, da nossa vida profissional.
A gente nunca falou nem fora do podcast, né? A gente nunca conversou tanto sobre isso, eu acho.
Sim.
Mas é legal, porque eu acho que a nossa vida profissional também diz bastante sobre nós.
Bastante.
Muito, muito.
E sobre momentos da nossa vida, né?
Sim.
Vou colocar o próximo áudio aqui, tá?
Tá.
Bora.
Tá.
Esse é da Ana Laura.
Oi, suas maravilhosas. Primeiramente, eu queria agradecer demais por esse um ano do podcast de vocês. Vocês são super necessárias e amo vocês de coração, de verdade mesmo. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Se vocês tivessem uma hora para conversar com qualquer pessoa do mundo, com quem vocês conversariam? E qual seria o assunto? E por que que vocês conversariam com essa pessoa? Me contem aí.
Caraca,
gente, esse episódio vai ter 2 horas. Vocês vai que ter...
Mano, só pra eu pensar que alguém fudeu,
gente. A Naida vai falar com a Lady Gaga.
Lógico.
Já comecei a chorar, mas a primeira, 2 pessoas vieram na minha cabeça: a Lady Gaga e o Lula.
Ai, eu pensei no Lula. Eu juro que eu pensei no Lula.
Juro por Deus.
Uma hora um cafezinho com ele ia ser massa.
Eu posso começar? Porque eu vou começar a me emocionar e tá muito difícil pra mim esses dias que tá chegando o aniversário. Pra quem não sabe, eu sou assim, Little Monster. Real oficial. Tá aqui, tô aqui me assumindo. Não é nenhuma vergonha. Vi de que ela é perfeita. Mas eu sou, tipo assim, muito fã da Gaga, como eu nunca fui eu nunca tive ídolos, assim. Eu achava muito idiota isso, inclusive. Eu sempre julguei muito. Mas eu tenho uma admiração muito surreal por ela. Eu acho ela uma pessoa, sei lá, fantástica. Ela é incrível. Ela é, tipo, muita inspiração pra mim em tudo, assim. Na maneira que eu tento ver a vida, assim, como as inspirações, assim, estéticas também. E, enfim, ela é maravilhosa. As músicas dela definem muitas fases da minha vida e é muito importante pra mim. Ela foi muito importante pra mim. E eu conversaria com ela... O que eu falei?
Eu choraria uma hora com a Lady Gaga.
Eu choraria compulsivamente.
Nossa, ela falou que era pra tomar um café, o café da Naida ia ficar salgado.
Só lágrimas.
Cara, eu ia falar com ela sobre as dores dela. Eu ia querer saber, assim, tudo o que ela sente de verdade, assim, dentro dela.
Você queria conhecer a Gaga real.
Eu queria conhecer a Gaga real. Eu queria saber quem é a Stephanie Germanotto. Assim,
caralho, hein, mano?
Chique demais.
Vai, próximo.
Gente, eu tô pensando aqui, na verdade. Eu não sei. Tipo, mas me veio na cabeça, assim, um primeiro nome. Eu pensei que eu queria alguém que eu pudesse ouvir muitas histórias, que tivesse muitas histórias, experiências na vida. E aí eu pensei em uma mulher que eu admiro muito e que, sei lá, quem eu olho e falo, eu quero ser quando eu crescer, que é a Iris Apfel.
Chique.
E tipo, sei lá, ela tem 97 anos, acho. Então assim, uma pessoa que tem 90, viveu 97 anos já, tem muita coisa pra eu conversar, né? Tipo, pra dividir comigo, assim. E eu acho aquela mulher um ícone, sabe? De exemplo de moda, de... Até dessa questão do envelhecimento, sabe? Tipo, envelhecer bem e... Ai, não sei, gente. Sério, aquela mulher é perfeita. Eu me inspiro demais nela.
Mas o que você ia conversar?
Então, eu queria muito, tipo, ouvir histórias dela, sabe? Tipo, sentar com a avó e ouvir coisas, sabe? A avó contar histórias da vida e momentos, enfim.
Maravilhoso.
De tempos que eu não nem pensava em vir viver nesse mundo, sabe?
Uhum.
Enfim, queria ouvir bastante, acho, mais do que falar.
Nossa, gente, o meu é péssimo. Queria dizer pra vocês.
Bruno
e
Marrone.
Ludmilla.
Não, mano, o meu é um cara.
Ah, e é jogador de futebol, quer ver?
Ah, não, Duda, pelo amor do Santo.
Gente, ah, bicho!
Gente,
vai.
O Messi.
O Mareu.
Não, Maria Eugênia, eu sou muito São Paulina e o meu sonho de vida é poder sentar. Mas até aí. eu queria sentar com o Rogério Ceni e trocar uma ideia.
Ai, não, que broxante!
Ele,
que broxante!
Gente,
eu...
Ai, não, eu vou julgar. Eu te amei um pouco menos agora.
Amor! Ele
tá
foi
bom.
Meu ídolo por anos. Eu acho ele muito foda. Ele fez coisas que nenhum outro goleiro fez, velho. Sinto muito.
Ai,
pegar
que
umas
bolas.
Nem pra você querer conversar com a Marta. Vai conversar com a Marta, vai conversar
a Marta
com o macho.
É enrustida.
Eu deixa ela. Você não pode querer tirar os outros do armário.
Não posso, mas eu fico brava.
Gente do céu. Opa,
o meu foi
falar?
Polêmico.
Então, eu queria que tivesse pelo menos um polêmico, mas eu não tenho. Eu não consigo dizer uma pessoa.
Ah, Jakorowski.
Amor,
eu vou falar algumas.
Eu te falei umas pessoas aí, vê se você consegue ver. Eu te falei, não. Você vai lembrar de que eu tô falando.
Não, eu consigo, eu falaria com todo mundo com mensagem. Eu troco ideia com morador de rua durante uma hora e acho interessantíssimo. Mas eu não tenho esse lance da, tipo, o lance da Nai de nossa, ou o lance da Duda, por exemplo, sabe? De alguém que puta que pariu. Que
é
não, ah, eu trocaria uma ideia. Meu, eu trocaria uma hora de ideia com qualquer pessoa. Eu trocaria uma... Sabe,
você não
assim?
Tem vontade de encontrar ninguém e falou, deixa eu trocar ideia com você aqui.
Ah, não sei. Tem umas pessoas com quem eu gostaria... Eu sempre eu quero falar com gente que já morreu. Eu adoro gente que morreu, gente.
É,
já
querendo que assentar o Chico
eu
Xavier
adoro.
E descer o... Oh, é isso.
Só converso por psicografia, assim, né?
Eu quero falar com o Kurt Cobain, eu quero falar com o Fernando Young, eu quero falar com gente
Fernando
que morreu.
Young, muito bom.
Eu quero ficar horas falando com essas pessoas, ouvindo
gostaria
principalmente.
Também.
Eu queria muito falar com a Monja Coen, mas falei
mas
já,
falou.
Graças a Deus. Graças a Deus.
Duas vezes.
E foi bastante tempo, e foi duas vezes, e ela lembrou quem eu era. Mano, Rita Lee, eu gosto de tiazinha, eu gosto de gente que é muito louca, entendeu? Quero...
Tiazinha mesmo, você diz...
Não,
né, mano?
Kakura.
Porque eu talvez quisesse, ela foi um ídolo meu da infância.
Ai, gente, é Cássia Eller, quem não queria falar?
Então, também? Eu quero essas conversas póstumas, mas no geral eu gosto de pessoas meio fora da curva, assim. Não que eu goste, né?
Você não queria falar com o Jakorowski.
Jodorowsky!
Então, eu ia falar uns diretores de cinema, mas quer saber? Eu não quero falar com o macho, não. Parabéns pelo seu filminho e é isso aí.
Almodóvar, você não quer falar com o Almodóvar.
Ah, mas ele é um babaca também, mano. Eu acho legal o trampo dele, mas eu não quero falar com ele, não. Tá lá bem de boa.
Você é perfeita, Jaqueline.
Se eu falar com ele, ele vai ser escroto. Jodorowsky, eu amo.
Beija minha boca.
Não quero falar uma hora com ele, nada. Eu quero falar com a Naida e com a Mareu agora.
Você acha que é à toa que eu tenho um porta-retrato seu no meu quarto?
Sério.
Mano, pelo amor
gente,
de Deus.
Tanto áudio pra ouvir vocês falando bosta. Vocês
é, vou pôr o
não.
Próximo.
Vai pro próximo.
Oi, meninas, para-choquers. Tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Magalhães. Sou muito fã do podcast. Quero parabenizá-las por um ano dessa empreitada maravilhosa. Vocês são muito chiques, eu adoro ouvi-las. A minha pergunta, que na verdade não é uma pergunta, eu quero um relato. Quero saber uma história de bêbada de vocês. Todo grupo de amizade tem uma história de bêbada. Eu sei que vai ser muito engraçada, então eu quero essa história na minha mesa, tá bom? Um beijo.
Gente!
Mas tem que ser uma história de nós bêbadas juntas?
Isso, ela falou de um grupo de amigas. Todo grupo de amiga tem uma história bêbada junta.
Uai, eu e a Jaqueline ficamos loucas, tiveram que dormir aí.
Sim, as duas travadas.
O Gil da esfirra.
Não conseguia se mexer. A Jaqueline sentou naquela cadeira rosa.
Eu vi o olho da Jaqueline oco, gente. Aquele dia eu achei que ela não tava dentro dela.
Não conseguia se mexer. Ela ficou travada. A gente passando mal de rir do Gil da Esfirra.
Foi um dia da minha cólica, não foi? Que eu fiquei deitada no chão meio assim.
Sim, foi. E foi o dia que a Duda tava mais empolgada de todos. E eu tava, tipo, não conseguia me mexer. Real.
E eu tava mais sobra que todo mundo. Óbvio, vendo sempre. Tudo aquilo acontecer ao meu redor. A Eduarda em posição fetal no chão.
No chão.
A Naida quase se mijando de rir. A Jaqueline travada na cadeira. Por fim, e a Jaqueline falando, Naida, nós temos que ir embora.
Isso mesmo, Mariu.
Naida, nossa. eu vou...
Vou ao banheiro, aqui, a gente vai embora.
Vou no banheiro, a gente vai embora. Aí eu comecei, ninguém vai embora, Jaqueline, olha o seu estado, vocês vão dormir aqui.
Aí a primeira coisa que eu falei, ah, é mesmo, muito obrigada, né? Sentei, tipo...
Sentou.
Pior que a gente começou com uma coisa muito leve, né? Eu não sei o que aconteceu aquele dia que a gente foi parar onde a gente
foi. Uma
onda. Ah, eu sei.
Foi
eu sei.
Ah, é verdade. Eu sei também,
foi uma onda.
Solta o Bob Mar.
No geral, eu sou a que bebe mais de nós quatro.
Com Sim. certeza.
Só que aí eu fico bebendo o dia todo e as meninas já cansadas de beber, já estão dando outro close, fazendo outra coisa da vida. E eu
Nossa,
tô lá bebendo que nem uma véia. Só que nesse dia a gente se acompanhou muito bem na bebida e continuou. E aí todo mundo começou a ver o Gil da Esfirra. A gente se empolgou.
Começou a ver o choque de monstro de novo.
Começou a ver choque de monstro.
Sim.
A gente tudo. Começou a ver coisas aleatórias. E acho que aquilo afetou mais do que
Mas,
as
gente,
drogas.
Mas, gente, isso é uma coisa que pelo menos eu e a Duda, a gente ama fazer se a gente tá bêbada em casa. Abrir o YouTube e ver esses vídeos
Sim.
podres.
Mas a gente passou mal real.
Meu, teve
rir
uma
de
vez.
Louca.
Ai, teve uma vez que eu e a Duda, a gente ficou muito louca com um amigo nosso e a gente começou a ver toda a saga da grávida de Taubaté.
Nossa,
gente.
Nossa,
Mariu. Desde
Edu Guedes chorando.
O surgimento dela, Edu Guedes chorando. Aí depois ela sendo desmascarada pela Cris Flores.
Meu Deus do céu! A gente
viu essa trajetória. Aí a gente começou a procurar vídeos assim, grávida de Taubaté hoje.
Mano
sabe?
Do céu.
Grande Verônica, grávida de Taubaté.
Ô, gente, eu tenho duas histórias muito, muito boas e muito curtas sobre a minha pessoa bêbada. Eu normalmente não fico muito bêbada. Eu sempre paro antes.
É.
Mas duas vezes que eu me lembro
eu nunca parei.
Foram muito boas. A primeira vez que foi muito boa foi um aniversário meu que eu cheguei em casa muito louca, deitei na cama e comecei a cantar a lenda de Sandy Júnior.
Meu Deus.
E aí eu comecei a gritar pra Jaque, amor, amor! E aí ela apareceu e falou, o que foi? E eu falei, cara, eu não consigo cantar uma música inteira certa. Eu amo a pessoa, eu conheço a música, mas eu não consigo cantar, eu erro tudo. Porque eu tenho esse hábito, gente. Vocês não sabem.
Gente, é.
Mas
ela qual que era
tudo...
a música?
Ela canta tudo errado.
A música da Lineker.
Ai, que eu cantei?
Sabe aquela música? A gente fica amor. É, aí era dente, lábio, teu jeito de olhar. Aí Naida cantando, dente, quando eu vejo ela... Ela olha pra mim, vem de lá.
E nesse. Só que ela nunca tinha assumido. Essa foi a primeira vez que ela assumiu real. Ela falou: eu nunca cantei uma música certa na minha vida. Ela falou muito séria e muito chateada que ela nunca acertou nenhuma música. E chorou.
Depois eu ri.
É, foi ótimo. Esse dia foi
Meu
ótimo.
Meu Deus do
Mas
céu.
Mas a outra história muito, muito boa que eu não posso deixar de contar aqui pra vocês verem como realmente eu nasci pra fazer o que eu faço. Foi que a gente tava no Lollapalooza.
Vai logo, mulher!
No show do Pearl Jam. E aí acabou o show, a gente ia sair correndo, já que tava fotografando o show. E aí a gente encontrou a galera da produção, né? Do show e tal. E aí a Mana tava com o ponto, né? Com o radinho ouvindo. Uhum. E eu estava muito louca. E o quê? Me joguei pra cima da Amanda e falei, me deixa usar o rádio, que é meu sonho.
Vixe. Meu pai.
Ela mano, a mina tinha que sair porque era hora de liberar os portões. E aí fala, libera portão tal, faz não sei o quê. E a mina tinha que ouvir a porra do negócio. A Naida pegou o ponto, pegou o rádio, saiu correndo. Meu a menina Deus, ficou sem ouvir nada. E a Naida, tipo, eba, olha aqui. E eu, mano.
Imagina as pessoas que estavam ouvindo.
Não, triste.
Ponto.
Morte triste. Cruel. Morte cruel. Aí vai eu com maior cara de sem graça, porque eu tava trabalhando. Entreguei o um negócio pra menina e falei, Lu, obrigada, viu? Tchau. Fui embora.
Perdão, meu anjo. Ah,
foi ótimo.
Depois dessa, só o próximo áudio.
Oi, meninas. Meu nome é Vitória. E eu vim aqui hoje só pra agradecer pelo trabalho incrível que vocês fazem, pelo podcast. Eu tô com vocês desde o primeiro episódio. Eu não sei como ele chegou até mim, mas eu lembro que eu ouvi, eu ouço desde o primeiro. E vocês entraram na minha vida num momento muito importante, foi um momento muito turbulento pra mim. Eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo. E tava me sentindo muito sozinha. Eu tinha deixado todo meu ciclo social, minhas amigas, enfim, as sapatões que me acolhiam, né, na minha cidade. E vim pra cá e fiquei muito tempo me sentindo muito solitária. E quando eu comecei a ouvir o podcast, eu tinha companhia de alguma forma. Eu ouvia indo pra faculdade de manhã, no metrô, no ônibus, enfim. E era muito bom ter a companhia de vocês o tempo todo, toda semana comigo. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu não sei nem botar em palavras pra agradecer o quão importante o trabalho de vocês é pra mim. Eu sou muito grata e parabéns por tudo que vocês fazem. Sério, é incrível. Meus parabéns.
Gente, Vitória!
Pelo amor de Deus, Vitória! Vamos acabar com o corona e tomar uma junto e assistir o vídeo do Gil da Esfirra, pelo amor de Deus.
Vamos.
Que lindo.
Nossa, isso. Palavra, sério.
Ai, Vitória, como... você é muito gentil.
A gente
obrigada
fica
por
muito
estar
feliz,
com a gente, né? Todo esse tempo, nesses
total.
42 episódios.
E espero que a gente continue acompanhando muitos momentos ainda da sua vida. Faculdade, pós-faculdade, fazer comida, fazer faxina, que a gente esteja aí
total.
Em todos os momentos, juntas. Que é isso que a gente quer, né? Essa troca.
Total, sim. Que a gente se trombe pessoalmente assim que possível. E
amém.
Saiba que você faz total parte disso. É, enfim, sem vocês aí do outro lado, não faz o menor sentido a gente falar aqui também.
Nunca muito... sinta sozinha.
Total.
Uma fofa mesmo. Não
tem... conte com a gente, mano. É isso.
Agora... eu vou botar o áudio da Janiele, mas ela colocou um textinho antes, falando o seguinte. Olá, meninas. Primeiramente, parabéns. Quero dizer que sou fã do trabalho de vocês. Me chamo Janiele, sou libriana com ascendente em Sagitário e Lua em Leão.
Glória,
nossa,
pai.
Quase o meu mapa, só mudou o sol.
E ela é paraibana.
Amo.
Ela mandou beijos de luz e sucesso e vou colocar a gravação dela aqui pra gente ouvir.
Lá vem sotaque bonito.
Oi, meninas. Parabéns pelo ano do podcast. Parabéns também pela relevância que vocês estão tendo, não só no meio LGBTQIA+, mas pra todo mundo. Gostaria de fazer um questionamento em relação ao individualismo no relacionamento. Como vocês lidam? O que vocês acham? Se é certo ou errado? Ou se não há, é certo ou errado? Qual o limite? Qual a linha tênue do individualismo? E qual o conselho que vocês dão para as pessoas que estão tendo atrito em relação a esse tema? Obrigada pelo espaço que vocês estão dando. E estou fazendo um convite para vocês virem para Paraíba após pandemia, tá? Beijo para vocês.
Ai, gente, que fofa!
Maravilhosa!
Já tô com a roupa de ir, meu
filho. Já tô com a roupa de ir.
Eu preciso falar que as vozes das meninas são maravilhosas, né?
Sim!
Nossa, gente, de todas, eu tô amando. Quem quer começar?
Pode ser eu.
Vai você,
eu escutei esse áudio antes. E na minha cabeça veio na hora que ela falou individualismo, eu pensei, pô, mas é individualismo ou individualidade?
É, então.
Pode crer,
eu fiquei com a mesma dúvida. A gente falou dos dois.
São coisas diferentes, porque assim, se uma pessoa está sendo individualista, aí eu acho que vai para uma coisa muito mais egoísta, né?
Egoísta, né?
Mas a individualidade, ela é importante pra gente ser um parzinho.
Exato.
Sim.
Porque existem três pessoas no seu relacionamento.
quando é assim, pensando num relacionamento monogâmico, tá? Eu, você e nós.
Sim.
E isso é muito importante.
É, a existência do nós não pode matar, né, a existência desse eu individual, porque, tipo, além, para além da relação do casal, você tem os seus gostos, as suas histórias, as suas lembranças, as suas metas, desejos, enfim, coisas individuais.
Sim, que são só total. Suas, né?
E é importante ter, né? É importante ter um espaço só teu, tipo, agora na quarentena. É importante ter um tempo só pra você, um espaço só pra você, né? Um respiro, enfim. Porque se você perder essa individualidade, assim, provavelmente essa relação vai dar algum pau, né? Porque você deixa de ser você, então esse relacionamento já não existe, né? Isso que a Nai falou, assim, somos três. Um relacionamento não existe quando uma dessas pessoas muda e a outra não tá em conformidade. Mas tem um lance também da individualidade ao extremo virar o individualismo, né?
Total, amor.
Tipo, aí você fica egoísta demais e só pensa
no seu.
Porque
aí morre o nós. Morre o nós, né?
Isso, perfeito.
Eu acho que era
isso,
gente, que era...
Tá poético isso, hein?
A linha tênue que ela comentou, né?
Total. Porque aí você para de pensar em você, no outro, em vocês, e só pensa em você, né? Daí o bicho pegou. E em algumas relações, eu acho que mesmo quando as pessoas são egoístas, elas ainda conseguem ter algum link ali, sabe, né? A relação consegue continuar. Pra mim, é absolutamente inviável, assim.
Nossa, sim. Total.
A partir do momento que a pessoa se trancou na bolha dela ali, fudeu. Se eu não conseguir te acessar de algum jeito, assim, fudeu. Então,
eu acho que, assim, como aquariana, posso dizer bem que isso é um dos meus lemas dentro de um relacionamento, tá ligado? Se eu não tiver o meu espaço... Não, as outras coisas não funcionam. Mas não é uma coisa assim, tipo, eu fecho a Mariô num quarto e vou curtir a casa, tá ligado?
Não, então era isso que eu ia falar, que esses espaços, eles não são físicos, sabe?
Às vezes ela tá até no mesmo espaço que eu.
Sim, e a gente tá ali, cada uma, desfrutando da sua individualidade mesmo,
Mariô
que
tá
no mesmo
jogando.
Espaço.
É, isso quer dizer, a Mariô jogando Irmãos à Obra e a Duda jogando algum jogando outro
FIFA.
Jogo que eu não sei o nome.
Gente, deixa eu contar FIFA. Que eu passei do nível 7.000.
Não,
ah, Mariô, por favor, tinha que ter vergonha do negócio. Isso aí é individualismo.
Eu tenho orgulho das minhas conquistas.
Mentira, amiga,
é que
parabéns.
Antes desse episódio começar, a Duda pegou ela no flagra.
Foi.
Tava jogando.
Cheguei no quarto, ela tava, por que que você veio aqui? Eu falei, pra você tá jogando.
Choque, né?
Para, choque. Que não é pra me expor.
Tá, vamos pro próximo.
Acho que respondemos, vamos pro próximo.
Esse é da Júlia. Oi, gurias. Falou gurias, a gente já sabe, né?
Já ganhei, já me ganhou.
Resolvi escrever pra vocês e mandar por aqui mesmo. Meu nome é Júlia, tenho 28 anos e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me entendi... / me descobri como lésbica faz 1 ano e meio.
Girininha.
E sobre isso eu fiquei com vontade de contar na minha vivência, que num primeiro momento foi bastante assustadora, porque era como se eu fosse menos sapatã do que as sapatãs com mais anos de estrada. Era como se eu tivesse menos propriedade de falar sobre o assunto. Até porque existia um discurso que me deslegitimava, dizendo... abre aspas. Ah, mas tu gostava de pau até ontem, fecha aspas.
Ai, Deus.
Como se eu...
Problemático, hein?
Tá tudo errado.
Como se eu ter me envolvido com homens me fizesse menos lésbica. E hoje, eu vejo que eu ter me envolvido com homens antes é muito triste, porque nunca me passou pela cabeça ser lésbica até 1 ano e meio atrás. Eu vivia achando que tinha alguma coisa errada comigo. Como que eu não gostava de chupar um pau enquanto minhas amigas exibiam suas histórias sobre sexo selvagens com homens. Eu, inclusive, evitava falar sobre isso na minha roda de amigas héteras. E, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha sexualidade. E que, na verdade, eu não gostava mesmo, era de pinto. KKK, beijos, meninas, adoro vocês.
Gente, ó, beijo primeiramente.
Obrigada por compartilhar essa história, aliás, né?
Sim. Com certeza, porque a gente vê que é algo bem sensível pra ela, né? Mas, ó, já começo falando que eu falei isso na entrevista lá que a gente deu pra Morango, que foi no blog dela, que ninguém é capaz de medir quem é mais ou menos sapatão, quem é ou não sapatão, sabe assim, tipo, ai, isso é sapatão, você, porque você teve essa vivência com homens, você não é sapatão ou é menos sapatão que eu. Não existe isso. Quem tá fazendo isso tá fazendo tudo errado. Não dá ouvido pra essas pessoas.
Total. E tem... Maravilhoso, amiga. Tem um lance que, na minha cabeça, justificou isso durante algum tempo, assim. Eu não era a pessoa que ia xingar e falar que você era menos sapatão e tal, mas eu acho que, no fundo, eu pensava isso. Eu até falei com as meninas esses dias, isso, acho que foi em alguma live. Mas eu desconstruí isso, graças às deusas, né? Óbvio, isso é um absurdo, não tem essa de mais ou menos sapatão, exatamente o que a Mariu falou. Mas isso vinha de um lugar... que era o lugar dessas mulheres. Acho que uma ex-BBB fez isso semana passada, se não me engano. A Mana falou que se decepcionou muito com caras e aí que agora ela ia tentar ser lésbica.
Porra, eu vi.
Né? Eu vou tentar pegar umas mulheres. Esse lance, junto com o lance de uma fetichização, perdão, dos relacionamentos lésbicos, quem passa, né, quem ouve muitas vezes por isso, pode depois ficar meio arisca. Traumatizada, tá ligado? Então, quando vem uma mina que acaba de se reconhecer como mulher lésbica e que teve relacionamentos heterossexuais antes e tal, heteronormativos, você pode ser que essas pessoas que te, né, que te oprimem nesse sentido pensem isso, saca? De que você tá ali... Não tô querendo justificar, não acho que faz sentido, continuo achando que é um absurdo, que a gente precisa debater e quebrar isso, mas acho que talvez essa seja uma das razões. Outra coisa que eu preciso falar é que eu sinto muitíssimo que você tenha passado por algumas coisas que não gostaria de ter passado até se reconhecer, mas que alegria que se reconheceu, que se aceitou, se assumiu e tá no vale com nós.
Maravilhosa, bem-vinda.
Bem-vinda.
Bem-vinda ao Brejo.
E não liga porque essas pessoas falam, porque ninguém tava lá na sua pele para saber o que você tava sentindo quando você vivia esses relacionamentos heterossexuais, né?
Total.
Ninguém sabe o que é vivenciar uma... Só quem já vivenciou uma heterossexualidade compulsória sabe o que é passar por isso. Então, assim, não deixe que ninguém deslegitimize ou invalide a sua sexualidade, a sapatona maravilhosa que você é.
Perfeita.
Você tem muito para aprender, a gente sabe disso, mas a gente tá aprendendo todo dia também. Quem tá estacionado ali falando bosta para você, melhor rever os conceitos.
Total.
Agora vamos para a próxima. Essa é de uma pessoa muito especial também.
Será ai, começa que com P.
Pensando? Começa com
não.
P.
Ainda não. Não é L. É a Lili.
Ai,
oi, meninas. Primeiro, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, pela evolução do conteúdo, a forma como vocês abordam temas de extrema importância, trazendo informação e discussões que precisamos ter dentro do Brejo. Risos. Vocês são incríveis e necessárias. Obrigada por existirem e resistirem. Que esse seja o primeiro de muitos anos de sucesso. Minha pergunta é sobre planos futuros. Vocês já pensaram em criar novos projetos ligados ao podcast? Como um projeto social... Não posso contar ainda, mas sim.
Temos um convite da Globo. Brincadeira.
Como um projeto social ou uma marca para venda de produtos, talvez?
Ai, que aquela... chique.
Aquela pergunta clássica. Como vocês se imaginam daqui 5 anos?
Porra.
Beijos, isso. Abraços e sucesso. Com gratidão e admiração, Lili.
Ai, beijo no seu coração.
Maravilhosa, do caralho.
Maravilhosa, que ódio. Brincadeira. Muito fofa,
Felícia,
mano.
Felícia.
É, tive um ataque, passou.
Vamos responder já no geral, que temos muitos planos pro podcast. Vocês nem estão ligadas o que tá vindo nas nossas cabecinhas aí.
Na real, é cada semana um plano, amiga, assim, mas resumindo, eu acho. A gente quer expandir para novas plataformas, para conteúdos diferentes. A gente quer... Claro, Mareu quer ir para a GNT, ela pode falar isso melhor do que qualquer um aqui. E a gente realmente, acho que de uns meses para cá, a gente realmente viu o potencial que o podcast tem. Coisa que eu acho que a gente não via, porque não, talvez não tenha sido esse intuito que a gente começou. Então é isso. Assim, eu acho que só agora a gente está realmente pensando o quanto a gente pode crescer.
Sim.
Não, com certeza.
Eu acho que para um futuro próximo, eu consigo imaginar o podcast se bancando.
Sim.
E para essa sua projeção de 5 anos, eu consigo pensar no podcast nos bancando, sabe? Uhum. Tipo, a gente viver talvez essa produção de conteúdo, ou como a Duda disse, sabe as palavras, ganhar dinheiro por ser sapatona.
É isso.
É isso. Um sonho.
Um sonho.
Ai, seria Jesus. Maravilhoso. Alguém quer acrescentar algo? Já vai pro próximo.
Não, eu acho que você foi perfeita. É que a gente também não dá pra falar, né? Tipo, exatamente o que a gente tem pensado agora.
Ainda não podemos. Não, surpresinhas vêm.
É, vai vir coisa em breve.
Acho que vocês vão ver mais as nossas carinhas, talvez. Isso aqui eu posso deixar.
A gente espera, né?
Acredito que sim. Não é uma promessa, mas estamos trabalhando para.
Mas é uma vontade.
E fé nas deusas, né, gente? Chegamos até aqui com vocês, nós vai para qualquer lugar. Né?
Fé nas malucas, vamos lá.
Fé nas malucas.
Agora, deixa eu ver aqui quem vai ser.
Ih, minha mãe mandou.
Eu acho...
Ó, já tem 1h10, vai ter 2 horas,
não,
certeza.
Então, não vai ser tanto, não. Agora eu vou nas curtinhas, pra depois a gente ver mais uma aí. Que é da...
Chama de bate-bola, por favor.
Tá.
Vamos pro bate-bola!
Bora pro bate-bola!
Nunca tive sorte de ter um grupo de amigos. Ouvindo vocês, me sinto super amiga. Muito obrigada.
Ah, meu Deus do céu.
Quem foi, Duda?
Ai, meu Deus. Mas é que... A arroba dela é mds.k.
Um beijo, mds.k.
É um isso.
Um grande beijo. Somos...
Saber que foi você.
A gente adora saber que a gente é amiga de vocês, juro.
É isso mesmo. É porque a gente troca tantas coisas, gente, que a gente não fala entre a gente fala no podcast. Parece que não, mas... É uma relação de amizade total com quem tá ouvindo mesmo. Vocês sabem de coisas que muito amigo não sabe.
Gente, a gente falou até as posições que a gente gosta de transar.
Sim,
eu ia comentar isso.
Pacas, né?
É a próxima. Obrigada por 1 ano de acolhimento, representatividade, todo corre por nós. Amo vocês. Ai, gente!
Quem
Andressa,
é?
Um grande beijo.
Um grande
maravilhosa.
Beijo,
Andressa. Obrigada a você por correr com a gente.
Vamos lá para a próxima. Vocês são foda, como eu aprendo e reflito com vocês. Parabéns.
Obrigada.
Ai, que fofa.
Outra aurora boreal, acredito eu que seja.
Ai, que chique. A gente também aprende muito, viu?
Que chique.
Total, total. Nossa. A gente aprende com os comentários, com convidados, com as nossas reflexões que a gente começa a viajar e discorda uma da outra. Isso aqui é só aprendizado, gente. Seguimos juntas.
Às vezes desliga o podcast e a gente fica, caralho, hoje nós só tem que fechar o olho mesmo e dormir, porque caramba, que ensinamento. Você entendeu? Às vezes
Vamos
rola
transcender.
Bastante. É isso. Agora é da Gabi. Conta dos programas toscos de casais que vocês fazem juntos, aqueles shame.
Tá. Mas, quer dizer, aqueles rolês de casal de dupla? Ou
não, eu acho
não,
que é
tipo,
cada
coisa
casal.
Coisa que a gente faz, tipo, que é meio vergonhoso, assim.
Não, cada
acho
casal,
que foi isso que ela quis dizer.
Não, não tipo,
isso, cada casal.
Juntos. Vai na, começa, amor, expõe.
Ah, não, eu não sei, eu não vou falar.
Nossa, amor, como assim?
Amor, que eu não vou ser rolê vergonhoso. Não vou ser rolê vergonhoso.
É que a gente é tosca mesmo sem ter vergonha, mas...
Tipo
o quê? A gente fazia umas coisas que eu acho muito fofo, a gente nunca mais fez. Eu sou uma pessoa que fica entediada muito fácil, e eu odeio ficar entediada. E eu fiz um potinho.
Ah, eu amo potinho.
Que tinha os palitinhos. E aí, cada palitinho tinha um rolê escrito ou alguma coisa pra gente fazer absolutamente diferente. E aí, às vezes, a gente abria esse potinho. Faz tempo que a gente não faz isso. E pegava um troço lá dentro e tinha que fazer aquilo.
Isso é lindo, não é vergonhoso, é lindo.
Ah, mas às vezes saía, sei lá, vai comer pastel e era meia-noite na sexta-feira e a gente mora em Osasco, sabe assim?
Ah, mas
e aí ficava...
muito fofo isso.
É, mas é meio tosco, vai, é bem tosco, eu acho.
Eu acho fofo,
Jaqueline. É que você é muito séria, Jaqueline, é pra você parece tosco.
É de tosco, caralho.
Nossa,
eu acho
olha que amor.
O meu da Mareu é a vozinha, né?
Ah, sim.
Nossa,
vocês
voz.
Não têm
ideia. Mas isso aí a gente faz também. Voz.
Mas igual a da Duda e da Mareu, não.
É.
Não, amor, a gente dança. A gente dança sem música em todos os lugares da casa.
O tempo todo.
A gente faz isso também, só que
a
gente
gente
faz a
faz
mesma
várias
coreó.
coreografias ridículas. É, a gente
A
dança
gente
de
adora
manhã.
ver os piores vídeos do YouTube.
Sim.
Tipo
A gente
assim.
senta para ver terra plana.
Nossa, a gente fica vendo coisa bizarra no YouTube. A gente vê muito
Nossa,
vídeo
Deus. Eu acho que a coisa
demais.
mais absurda que a gente faz, eu e a Nai, que aí eu passo vergonha comigo mesma,
Tô aqui.
vocês já viram. Nossa, eu não sei nem descrever isso. Sabe?
Respirando.
Imaginem dois Golden, o cachorro, sabe? Quando eles ficam
Sim.
brincando de se morder.
Nossa.
É muito parecido com aquilo, é uma coisa tenebrosa.
Tenebrosa, mas
Eu não sei explicar, mas a
eu amo. Só
gente
que,
adora
tem
fazer
outra
aquilo.
coisa que a gente faz ridícula, é a gente começa a fazer uns barulhos.
Nossa, a gente
Como
faz muito barulho.
assim?
Ao invés de fazer voz fofa, você faz um barulho fofo.
Ai, do céu. Parecendo uma vaca.
Parece uns bichos de Star Wars, parece uma coisa aleatória, assim, ó. É muito
É.
absurdo.
Olha, amor, até que a gente é bem normal.
Ah, não sei se a gente falou
Ah,
tudo aqui, né?
Eu quero que exponha.
É bem normal,
Ah,
mano.
eu sei umas coisas ridículas que a Duda faz.
Nossa,
A
tava bom
gente
demais.
tem, para cada um dos nossos filhos, né, a Olivia e o Romeu, a gente tem uma voz
É
específica.
muito bom, é muito bom. Eu amo, eu amo.
Cada um dos dois tem uma voz que a gente criou para eles. E é maravilhoso, porque a Olivia, na verdade, a voz dela é com sotaque de português de Portugal.
Fala aí, Olivia. Fala aí, Olivia.
E aí a gente fica fazendo como se eles estivessem contando histórias nas
Por
vozes
favor.
deles. É maravilhoso.
Por favor.
E a gente inventa nomes completos pro cachorro que não envolvem os nossos sobrenomes.
Sim.
Tipo, a Olivia, porque ela é portuguesa, ela chama Oliva
Mas...
Oliveira do Menezes.
Isso. E o Romeu?
O Romeu chama Romeu Alberto Chateaubriand, que aí a gente fala assim.
É tudo
A gente
caminho.
inventa apelidos para os cachorros, tipo, eles têm um apelido de Harry Potter. É
Nossa,
perfeito.
amor, não, pelo amor de
É muito
Deus.
ridículo, gente. A gente é muito
É
ridícula.
perfeito.
Com os cachorros, acho mais do que com entre nós.
É porque aí a família toda é ridícula, né?
É, eu acho que
Sim.
é isso, é o combo.
Mas a gente faz uns rolê meio. Ah, meu, rolê tosco. Não sei, a gente gosta de fazer uns piqueniques no parque, vai andar de
Ah, isso
bicicleta.
Ah, não é tosco, Jaqueline. Vai,
não
fica quieta.
Não, claro que não, isso é
é? Ah, é
legal,
que tipo,
velho.
pensar em rolê tosco, não
Ela
sei.
quer humilhar a gente, porque a gente é tosca. Ela quer falar que o tosco dela é ir pro parque.
Olha que absurdo. O seu tosco é dar nome pro cachorro, falar com a voz do cachorro, coisa que todo mundo
Jaqueline,
que tem cachorro faz, caralho.
Não, eles têm músicas. Eles
Não.
têm apelidos.
A diferença é que vocês criam mais conteúdo. Agora, criar
É
conteúdo em nome do pet é natural. A diferença é a qualidade do conteúdo. Aí
Tá
o
bom, tá
lançamento é
bom.
um
Eu
conteúdo bom.
aceito, então.
Ai,
Vai pro
Jesus.
próximo.
A próxima é: o que vocês fariam se apaixonassem na quarentena? Falariam pra arroba mesmo de longe?
Com
Nossa, na mesma hora eu falo.
Mas
Com
no mesmo minuto,
certeza.
inclusive, ia falar, faz 15 dias aí da quarentena e vamos ficar junto, morar junto nessa quarentena. Tá errado.
Já faz o test drive. Ah, gente, eu sou mó descaradona, assim, eu já falo logo.
Eu
É
falo
mesmo,
também.
Eu sei.
Se der, deu, se não der, eu falo, ah, que pena que não deu, vamos trocar
Se
ideia,
não
esse
der,
amiga.
pode dar para depois dizer que não deu.
Eita, 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 essa
Absurdo.
história de daí, hein?
Não é bem assim.
Próximo.
A próxima é, disse que a crush dela escuta o podcast e pediu pra gente mandar um recado.
Eita!
Que nervosa agora, hein?
É pra
Fala o
falar,
nome da crush que eu vou mandar o recado, tipo Love Car.
Mariana.
Mas não vai falar o nome da quem mandou.
Acho que
Ou é pra
pode
falar?
ser. Não
Pode
sei.
falar. Não, então não vamos falar, vamos deixar um.
Mas fala o
Ela
recado.
conta, ela conta.
Calma. Mas
Primeiro
é
faz
com
o
M
Ravicar.
também. É com M também, Mariana, tá? Só pra.
Não,
Mariana,
o ap...
você é crush de
Pera.
alguém com M.
Não, o apelido é com M.
É, o apelido. É que eu só
Tá.
chamo pelo apelido, né? Mas
Tá,
enfim.
mas fala.
Vai,
Mas você
Mareu,
tem um
mete o
recado aí específico ou é para falar
Não,
só um
ela mandou
recado?
assim: quero mandar um cheiro para minha crush. Pode? Mariana, você é maravilhosa demais. Aff, vários corações.
Ah, então
Ah,
pronto, já
então é
foi
para
dado o recado.
então é para falar o nome de quem mandou também, pô.
É, pode falar.
Grande Dona Mona! Grande
Uhul!
Dona
Ah, mas é
Monacona!
um ícone. Ô, Mareu, faz um love cara aí.
Ah, então vocês botam a musiquinha de fundo na edição, viu? Nossa produtora.
Demorou.
Nossa editora.
Editora maravilhosa.
Vamos lá.
Mariana, aqui é Ramona. Ouvi o podcast Para Choque de Monstro e lembrei de você. Queria te dizer que você é maravilhosa. Um cheiro, cheiro, cheiro.
Põe um eco no final, por favor. Um cheiro, cheiro, cheiro. Mona,
pelo amor de Deus.
Essa é perfeita.
Mona, que a Mariana seja tão maravilhosa quanto você.
Quanto
gente.
Você, total. Você
merece muito amor na sua vida, Mona.
Nossa. Beijoca pras duas.
E que essa Mariana vai ser bem alimentada nessa vida.
Oxi, se não pai. Se deu bem, rapaz.
Louça é o que não falta. Que isso?
Pra Mariana lavar.
É que você tá ligada, né, Mariana? Se a Mona cozinha, você que lava. Se liga
é
nessa.
Isso.
É, a próxima é... Essa eu achei bem engraçada, gente. Por favor, mudem o nome do...
Nossa, eu
do
amei
Twitter
essa.
Pra Para-Choque Pod com Demudo, porque sempre leio assim, kkk.
é muito bom, porque toda vez que a Maria eu falo arroba, Para-Choque Pod...
Vai, mulher, vai,
desistir.
Coragem.
Não, eu comecei a lembrar do que ela falou e queria falar do jeito que ela lê, entendeu?
Então,
Para-Choque Pod.
Oh, gente, Para-Choque... Vamos mudar, porque eu achei perfeito.
Eu vou trocar.
Quem foi que mandou? Quem foi que mandou?
Foi
isso?
A Sofia Aquino.
Sofia,
de coração, você nunca errou. É perfeito.
Parabéns, Sofia, pela observação.
Biscoitando mandou agorinha, gente, quentinha, tá? A gente adora vocês e queria dizer que a nossa lojinha é cheia de produto top pra sapatão. Nota nós. Olha só.
Olha
só.
Pois vamos.
Jabazeiras.
Fazer um produto
eu
nosso
quero...
não quer, né?
Oh,
biscoitando. Eu quero produtos.
Mas só pera.
Patrocina nós.
A Biscoitando. Ah, meu Deus.
Ah,
como é Biscoitando?
É. Biscoitando.
É bis.coitando.
É uma lojinha de...
Tô seguindo.
Produtos sextoys.
Patrocina nós!
Manda mimos, Biscoitando.
Patrocina um episódio. E aí vocês mandam os mimos,
a gente... A gente
faz o review.
Eu preciso ler a descrição. Casal de Minas Bis querendo ajudar migs a gozar. É perfeito.
Biscoitani. Essa ideia da Mariu aí foi massa, a gente tá falando sério, vamos mandar uma mensagem pra vocês.
Biscoitando, bora do DM!
Vamos ver essa fita aí, hein? Gostei.
Gente,
meu
mas
gosto.
Sério, segue lá que tá bafo, já tô fazendo propaganda de graça, Biscoitando, já pode mandar, meu endereço é brincadeira.
Ai, Jesus, agora a Maria mandou aqui pra gente o que o podcast mudou na vida de vocês.
Tudo!
Tudo.
Mano, vou começar eu?
Essa é a última, né? Porque eu já vou me emocionar aquelas.
Tipo isso. É, eu acho que, mano, acho que meu entendimento como sapatona, meu entendimento como pessoa, descobrir novas possibilidades de ser quem eu sou, estreitar laços com pessoas que eu gosto muito. Melhorar como parceira mesmo da Mareu, cara, muita coisa, acho que até conseguiu ir tão fundo em mim, assim, que eu consegui até reativar um contato com a minha mãe, sabe, coisa que era muito difícil pra mim, que eu tô tentando lidar, porque acho que me entender fez eu entender muita coisa em outras pessoas também, pode crer?
Nossa.
Total, Deus, total.
Pode crer, você retirou palavras da minha boca, amiga. Esse lance de entender coisas sobre mim e fazer com que eu entenda do outro me fez sair de uma bolha, assim, que tava durando anos, encalacrada na minha vida. E que, tipo assim, sumiu. E tô ótima, tô bem, tô feliz.
Que tudo, doido, né?
Gente. Eu acho que, assim, pra mim foi um crescimento absurdo individual e significou quase que uma segunda saída de armário, assim, grande na minha vida. Foi como se depois do podcast eu tivesse muito mais força, assim, e sentisse muito mais dona da palavra sapatona, assim, pra mim, sabe? Tipo, e de compartilhar muito mais a minha verdade, a minha família, o meu relacionamento. Mesmo que talvez, tipo, seja algo que pode ser considerado banal se compartilhar essas coisas nas redes sociais, mas eu acho que para nós que temos durante a vida várias vivências de estar escondida, de não poder falar, né, quem você ama, quem você é, isso tem um significado bem grande, assim, você, tipo, ter essa, se sentir bem, se sentir segura, confortável e principalmente orgulhosa para falar sobre quem você é e quem você ama. Eu acho que eu tive um crescimento muito grande, assim, em relação a isso. Não sei, tipo, óbvio que o podcast aconteceu depois de eu ter conhecido Naida e Jaque, mas foi como se tivesse aproximado elas ainda mais da minha vida. E sim, esse encontro, assim, que aconteceu com elas, com certeza foi um encontro de almas. E elas se tornaram pessoas, assim, indispensáveis na minha vida. E, é maravilhoso. Só me
Ah, Maria, eu para incríveis. Que eu vou chorar.
Ah, gente, eu falei que essa pergunta não era agora, pra puta que pariu, gente.
Mas é isso.
Essa Sapa Crew é muito importante pra todas nós, assim. Acho que a Jaque sempre fala isso e cada vez mais eu sinto isso. Que a gente fala coisas aqui e entre nós, que a gente jamais conseguiu falar com qualquer pessoa, por mais amigo que essa pessoa
com fosse, certeza.
Sabe?
Sim. Sim.
É isso, gente, é isso que vocês todas falaram, mas principalmente essa relação do autoconhecimento que a Duda falou, isso é muito forte, assim, o tanto que a gente cresce como pessoa, o tanto que a gente se reconhece, porque a gente continua saindo do armário, continua se descobrindo e se redescobrindo, desconstruindo coisas e construindo novos conceitos, né? E esse lance de o que eu tenho com as meninas aqui no podcast é diferente do que eu tenho com qualquer outra pessoa. E os papos são diferentes e eu me sinto diferente. Enfim, eu começo a descobrir realmente quem eu sou e me sentir mais à vontade para ser quem eu sou por conta do podcast, isso é muito forte.
Ai, gente, dói o nariz.
Eu falei que essa era a última, meu Deus. Vai pra próxima.
Já que tá falando de emoção, vou começar com a mensagem aqui que já começa assim. Ai, gente, tô emocionada já, kkk.
É nóis.
Oi, meu nome é Patrícia, mais conhecida como Grande Pedro Pato.
Pedro Pato.
Grande Pedro Pato.
Pedro Pato.
Pedro Pato.
Tenho 27 anos, Sol em Sagitário, Ascendente em Aquário, Lua em Touro e Vênus em Capricórnio. Meu sonho Vixe, falar
Jesus.
Isso.
Que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe.
Amém.
Puta que eu pariu. Vamos lá. O que dizer desse projeto tão lindo que já me salvou tantas vezes, hein? Difícil, mas vamos lá. Duda, sempre solícita e próxima nas redes sociais. Mareu, nossa fada sensata dos penteados tudo. Jaque, sempre com os dados, números e melhores bordões. Nai, nossa pistola preferida, sempre disposta a tacar fogo no patriarcado. São 42 episódios que para mim equivalem a 42 sessões de terapia. Vocês são tipo minhas amigas que nos encontramos toda semana numa mesa de bar, tomando um litrão e dividindo as dores e as delícias de ser quem somos. Eu fui até homenageada no Dia das Mães. Ai, tudo, sabe? Eu só posso agradecer e desejar a vida longa a vocês, minhas queridas. Me desconstruir e reconstruir tantas vezes que depois de um ano fica difícil ter apenas uma opinião sobre vocês. Mas o sentimento que fica de forma latente é de gratidão. Muito obrigada por dar voz a tantas manas e manos. Por serem soma, por serem partilha. E tenho certeza de que vocês fazem a diferença na vida de muita gente. Estarei sempre aqui fazendo parte dessa família perfeita em Cristo.
Ah, céu. Ai, perfeita, Pedro e Patti,
oh,
meu
Pedro
Deus
Patti,
do
você
céu.
Fez chorar.
Fez
caralho,
todo mundo
irmão.
Chorar.
E ela, mano, tipo, ela mandou super assim, ai, caralho, queria ter mandado áudio, mas Eu falei, pode escrever. Ela falou, vou escrever um monte de coisa, se precisar, edita. Mas não editou nada, viu, meu anjo? Tá tudo em casa.
Nossa,
aqui.
Nossa, você é doido.
A gente só tem a agradecer. Você tá com a gente desde o começo, tem essa troca muito massa, velho. Eu amo ver seu filho pequenininho direto. Eu falo pra Mareu, tipo...
Sim.
Sim, Mareu, já sei.
Sim, ela fica, olha aqui, amor, como que você não quer ter?
Sim, Pé de Pátio, eu uso seu filho pra tentar ter um meu. É,
mas ele é lindo demais.
Mas ele é lindo demais mesmo. Ai,
ai,
Jesus.
Gente, sério, eu tô abalada, não consigo nem falar.
Eu agora tô abalada, porque.
Agradecidas é demais.
É muito louco pensar na dimensão que é tudo isso, né?
Sim.
É, da responsa que a gente tem também. Caralho, velho.
Mas não é uma responsa pesada, não é uma responsa que pesa, né? É diferente.
Não é, mas é uma responsa.
É. Isso, e também o lance dessa responsa ser leve vem justamente dessas manas que estão ouvindo e correndo com a gente, sabe? Uhum. Delas estarem não só dispostas a nos ouvir, mas dispostas a compreender as nossas construções também, mano. Tipo a Camila, né, que foi aquela primeira que a gente falou, mano, ela maratonou um negócio e começou a pensar na nossa evolução. Ela deve ter ouvido umas coisas absurdas que a gente jamais repetiria, por exemplo, tá ligado?
Sim.
Que a gente mesmo não quer reouvir, né?
É, exatamente. E puta, ver a Pé de Paty e todas essas manas, a Adeline, todas essas manas que estão com a gente desde o começo. Putz, isso é muito lindo mesmo. Que a gente tem... É muito sincero, assim, é muito recíproco, sabe? Puta, gratidão imensa. É mó honra isso, Pé de Paty.
É, e assim, eu acho que a admiração, principalmente, também é recíproca, sabe? A forma que a gente olha para essas mulheres que estão ali com a gente, acompanhando a gente, é com a mesma admiração que elas falam que olham para nós, né? Com a mesma inspiração, enfim. Tipo, a gente tem vidas completamente diferentes. Mas assim, uma coisa muito maior nos une, né? Para além das diferenças, distâncias, enfim.
Total.
Ai, gente, não tem nem estrutura.
Tá tudo lindo, sério.
Eu vou pro último aqui. Vou ler o da Gabi aqui. Oi, gente, tudo bem? Queria dizer toda atrasada, mas. Bom, eu continuo sempre ouvindo os podcasts. Como sabem, e eu vivia dizendo que queria voltar para o Brasil para o encontro que supostamente teria esse mês, né? Mas o Coronga não deixou o encontro acontecer e nem eu consegui voltar para o Brasil. E sou com muitas horas de diferença do Brasil, então tudo fica muito mais difícil, até porque em horários de lives eu ainda estou trabalhando por aqui. Mas enfim, só queria parabenizar todas vocês pelo projeto e realizações dele. Até porque, olha só, eu aqui em cima, em outro país, super acompanhando vocês. O que vocês fazem é muito importante para todas as pessoas que acompanham, porque além de muita informação, vocês são como uma companhia para quem acompanha regularmente. Por muito tempo vivendo fora, acabei não fazendo muitas conexões de amizade, principalmente mulheres lésbicas. Então, ter vocês toda semana com algo novo foi... E é muito legal, de verdade. Uhum. Que vocês voem cada vez mais alto e recebam todo o reconhecimento, porque merecem demais. Obrigada.
Ai, afe, Jesus, misericórdia. Nossa,
de novo.
Gente, ninguém vai Gabi. Querer ouvir esse episódio. A gente só fica chorando, falando, ah, não, não dá.
Gabi,
não,
você é perfeita.
Agora eu tô me sentindo, tipo, num love car, porque o cara deu uma mensagem. E aí você fica emocionado, chorando com a mensagem. Eu tô me sentindo no love car, de verdade.
Ai, Ana do céu. Cara, é o mesmo papo, né? Assim, admiração é recíproca, gratidão recíproca. E espero muito que a gente consiga fazer esse encontrão. E que ele seja minimamente anual daqui pra frente com a vacina, Jesus. E que sigamos juntas, assim. Que essa troca seja o mais próximo possível. Que a gente consiga estreitar, sabe? Essas relações também.
E eu acho legal porque, assim, talvez muitas das meninas nem pensem, mas que em muitos momentos elas também são nossa companhia.
Total.
Uhum. Sabe? Em muitos momentos que a gente tá ali respondendo uma mensagem, seja no Instagram, seja no Telegram... Enfim, tipo, elas também têm esse papel pra gente. Até quando acho que a gente tá pensando no conteúdo que a gente vai trazer, na pauta, a gente tá pensando nisso como algo para elas, né? Para manter esse vínculo, essa relação, enfim.
Total.
Ai, gente. Olha, eu nem sei. Porque assim,
eu tô catarrenta aqui.
Eu penso que eu já fui muito sozinha, tá ligado? E que se eu tivesse um para-choque podcast, na minha vida seria muito massa também. Então, eu acho que é isso que me dá força. E quanto mais vocês mandam esse tipo de mensagem, assim, que, tipo, que a gente é companhia, que vocês cozinham conversando com a gente, que vocês lavam
que
louça,
vocês responde,
que vocês fazem faxina, enfim. Conversando com a gente e tendo essa discussão, ou que pensa que tá numa mesa de bar, porque isso é o que a gente mais ouve, né? Que parece
quer
que o podcast
que gente...
é uma mesa de bar, que a gente tá conversando sobre coisa séria, que dá um pouco de risada também. Mas, cara, é só, como a Mariel começou o episódio, é só gratiluz mesmo. Vocês não têm noção da importância que vocês têm pra gente também.
Total.
Morreu. Nossa, tudo.
Eu
e morreu.
Cara de bosta. E acabou o podcast. Nunca mais vai ter.
Morreram, mas passam bem.
Morremos. Nossa,
ai, caralho.
Eu só queria contextualizar que a Letícia, ela é lá da minha cidade. Ela é uma amiga minha. Ela é maravilhosa, uma nutricionista incrível. Uma mulher que eu admiro muito como profissional, como pessoa, juro. Ela é perfeita.
Ela
é
só não segue o que você faz, viu, Letícia? Pra ela. Ela seguiu 2 semanas, mas fora isso,
fora isso, ai, admira não, muito.
Gente. Mas não, ela é maravilhosa. E assim, tanto que essa mulher é linda, não está escrito nessa terra, vocês não têm noção. Mas enfim, eu fico muito, muito feliz que ela sempre responde tudo, ela ouve os episódios, ela acompanha. E tipo, tem muito pouca gente da minha cidade que ouve e tal, eu já falei aqui várias vezes. Aí tipo, eu fico muito feliz que ela tá sempre ali respondendo a gente. Ela mandou uma mensagem muito fofa. Pode ler, amor.
Gente, vocês são tão maravilhosas. Amo escutar vocês. Aprendo e admiro demais. Acho que deveria ser disciplina obrigatória em todos os cursos. Parabéns por esse 1 ano. Meu desejo são que todos os episódios sejam de 3 horas, porque eu escuto arrumando a casa, fazendo a comida, lavando a louça e sou lenta. Hahaha, beijo, menina.
Bom, seu pedido foi realizado, porque esse episódio aqui vai ter 2 horas.
Sim. Vai limpar a casa inteira, minha filha.
Vai. Devem ajudar a limpar a minha. Mentira. Mas é aí. Beijo, Letícia. Você é incrível. Você é maravilhosa.
Maravilhosa, Letícia. Opa. Um beijo. Um
beijo, Letícia.
E vamos fazer um bem bolado com a Letícia, amor, pra ela fazer uns cardápios pra gente, porque a Mariel não segue. A gente vai seguir.
Bora, bora.
Olha,
eu
sendo humilhada.
Arrumando os clientes aqui, né, filha? Você é louco? Quem quiser aí, ó, tá atendendo online, hein, pessoal?
Letícia é bafa, ela é tudo.
Ai, Jesus.
O que, que a gente faz da nossa vida agora?
Agora
você chora, você abraça.
Não se despede, eu não sei. Tô perdida.
Eu não sei seguir. Não sei seguir.
Ai, eu acho que eu queria a gente...
Até a semana que vem.
Eu queria a gente agora uma imagem de nós 4 abraçadas, assim, com tipo aquela camiseta do Amigos.
Nossa,
ei, eu amo.
Ter um amigo.
E dançando de um ladinho pro
nossa,
outro.
Nossa, vamos assim. Terminar com essa
a
música.
Vida é tão bom ter amigos.
Não, vamos terminar com grande parabéns. Bem
Anitta, Daniel de novo.
Sabe, parabéns pra nós. Tá? Primeiramente eu queria agradecer
a nós, a mim mesma,
agradecer a Duda que teve o sonho, a nós que embarcamos, né, abraçamos o sonho da Duda, entramos nessa loucura, tipo assim, era um sonho que virou um projeto e que virou agora parte da nossa vida. Não conseguimos, acho que falo por nós, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errada, que é impossível no momento imaginar a nossa vida sem o para-choque,
sim,
sem as fantásticas, sem tudo que a gente traçou até aqui e pretende ainda, né, construir no futuro próximo e mais para frente também. E é muito, muito sobre agradecer, sobre amor, sobre dedicação, sobre desconstrução, crescimento, enfim. Só coisas lindas, maravilhosas.
Total.
Ai, queria adicionar bonito, o agradecimento aos 80 mil plays também que a gente teve. Que era
sim,
algo que, mano, É, sei lá, pra mim é surreal eu abrir as estatísticas do podcast e ver a resposta de vocês nesse tamanho. Não é passa pra cabeça de vocês, assim. Eu achava que iam ser, nossa, 10 pessoas. De verdade, eu falava pra Mareu, se uma pessoa parar pra ouvir as groselhas que a gente quer falar, eu vou estar muito feliz. E pensar em 80 mil plays numa coisa que a gente pensou em casa, tipo, entre amiga, sei lá, é surreal pra mim, assim. Só gratidão mesmo, gente.
Só gratidão.
Gente, amo vocês.
Maravilhoso, gente, amo vocês, amo todo mundo que corre com a gente, espero que a gente continue nessa caminhada linda por muito mais tempo, todas juntas, e vamos nos apoiar e levantar nossas bandeiras aí.
Queria só terminar, então, as gratiluz daqui, as gratidão, agradecendo também, além das fantásticas que nos ouvem, todas as convidadas, convidados, convidados que já passaram por aqui, que também ajudaram a gente a escrever essa história maravilhosa. Queria agradecer ao Reamping, o Prego, o Peras, a Raíssa, que foram o estúdio onde a gente começou a gravar e também tiveram assim, um papel
importantíssimo
no nosso crescimento, né? Como podcast, enfim. E também se tornaram amigos nossos, pessoas que, enfim, acompanharam a gente e a gente trouxe para a nossa vida. Agora também agradecer a Pri, que está trabalhando com a gente.
Maravilhosa, Pri.
Ai, acho que é isso, né, gente?
Quero agradecer a minha mãe, queria mandar um beijo pra Xuxa.
Começou!
Queria mandar um Deus abençoe os recalcados, nós chegou porque nós mereceu.
É isso aí.
E é isso aí.
Aos que não gostam da gente, o meu sinto muito, porque a gente nasceu pra brilhar. Um forte
pra
abraço.
Pra encerrar, eu só tenho duas palavras pra gente.
Parabéns.